Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Voltamos a falar direto de Coromandel, onde acontece uma feira da Cospé especificamente voltada para o café, para os produtores de café, mas obviamente aqui a gente fala de tudo. E por isso é o momento de falar da soja. Um dia negativo para as cotações, quedas pequenas aí de 1,5 nos principais vencimentos, mas obviamente a gente quer saber a tendência dos preços, como o mercado está se posicionando, enfim. Está chegando o acordo finalmente aí entre China e Estados Unidos, pelo menos aparentemente a imprensa já começa a notificar que existe aí um percentual bastante adiantado desse acordo, mas até que ponto esse acordo poderia afetar os preços? Perguntas para Mário Mariano, lá da Novo Rumo Corretora. O Mário já está aqui comigo no telão. Seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender esse mercado da soja, ali na casa dos 9 dólares por bushel, aparentemente pressionado hoje, mas enfim, tem alguma perspectiva nova aí para o mercado, Mário?
Olá, boa tarde, Alexander, boa tarde, amigos mineiros, onde você está presente, e a todos os amigos do campo. A respeito dos destaques da semana, inicialmente você falando sobre China, algum caminho, sem dúvida, está sendo trilhado mais rapidamente. Esta semana, chineses receberam um comitê um comitê de americanos, onde a tarifação seria o ponto de discussão nesse momento. Por exemplo, os chineses suspenderam por 3 meses, a partir já desse 1º de abril, a tarifação para peças de automóveis e importados dos Estados Unidos, portanto. Eu acho que isso já é uma contrapartida de alguns efeitos colaterais das conversas outrora levantadas. Então, esse já é um sinal de que, sem dúvida, já estão caminhando para um debate final. Não quero dizer, e também não tenho informações a respeito do fechamento desses acordos, porque a área agrícola, ela, de certa forma, é muito importante atualmente, mas ainda a propriedade intelectual é onde tem bastante vieses para significar um fechamento bom ou não para ambos países. O fato é que nesse momento as conversas estão caminhando bem e não só abriu mão o chinês na conta da tributação de peças importadas de veículos americanos, como também adquiriu nos últimos 4 a 6 dias 3 milhões de toneladas de soja americana. Isso certamente serviu de alimentos para novas altas na Bolsa de Chicago, bem como você comentou agora, ao redor de 9 dólares por bushel nos primeiros vencimentos. Isso já mostrou, portanto, que o mercado estaria encontrando já um piso entre as negociações americanas e chinesas nesses últimos tempos. O fato é que não só a condição de conversas entre chineses e americanos tem dado um suporte à Bolsa de Chicago, como também a área de plantio, que deve ser reduzida em relação ao ano passado, em torno de 5%, vista a intenção de plantio divulgado recentemente. Pelo fato de encontrarmos neste momento excessivo volume de chuvas, sobretudo no cinturão de grãos nos Estados Unidos, o mercado também acaba precificando ou recomprando aquela queda excessiva vista no passado. Isto coloca, portanto, o mercado numa condição de melhora de preços recentemente. No curto prazo, são esses os detalhes e os destaques que temos encontrado e assistido na Bolsa de Chicago, Alexander.
Muito bem, vamos aos detalhes então, Mário. Essa questão do acordo, em acontecendo um acordo, alguma mudança muito radical nos preços ou na formação de preços lá em Chicago para a soja, Mário, na sua opinião?
É bastante significativa o conhecimento dessa informação para poder responder uma tendência de médio e longo prazo por conta de alguns fatores importantes. Exemplo deles. Esses 3 milhões de toneladas que eu citei que foram comprados nos Estados Unidos recentemente, os embarques serão entre junho e setembro. Logo, setembro já está iniciando praticamente a colheita de grãos nos Estados Unidos. Então, os estoques que estão sendo carregados, e grandes estoques naquele país, ele não deverá ter uma redução tão significativa no curto prazo a ponto de elevar o preço na Bolsa de Chicago. Então, se algum acordo acontecer entre esses países e as compras serão sendo de longo prazo, não haverá nenhuma corrida de preços na Bolsa de Chicago. O fato é que nós entendemos que, não havendo neste momento acordos, mas também os estoques chineses em baixa nos portos desse país, é um sinal claro de que a industrialização ainda é cara o suficiente para que novas compras em grandes volumes ocorram por parte de China. Isso coloca em condição diferente um mercado que está carente de demanda e com estoques elevados na América do Sul, na América do Norte e também parte da Europa. Então, o acordo nesse momento, na minha opinião, já está precificado e não vai ter grande surpresa daqui para frente, Alexandre.
Muito bem. Agora, o segundo ponto que você colocou foi a questão aí das chuvas e do tamanho da área a ser plantada de soja nos Estados Unidos. Antes de falar disso, Mário, essas inundações recentemente que a gente viu sendo noticiada, inclusive aqui pelo site Notícias Agrícolas, que impactos isso tem? E depois disso, essa chuvarada pode mudar o cenário de plantio por lá?
As informações recentes que recebi de sexta-feira ou sábado para cá mostra que a perda potencial de área de plantio significaria numa redução de produção em torno de 500 mil toneladas. Então, entre 10 e 20 milhões de bushels aproximadamente seria a perda com essas áreas inundadas até o momento. Veja, com a intenção de plantio em torno de 84 milhões e meio de acres, que significaria uma produção de 115, 114 milhões de toneladas, meio milhão de toneladas, ou para mais ou para menos, não vai significar absolutamente nada. Por isso que o mercado acabou sofrendo até uma limitação de alta, com as chuvas relatadas ao longo de semana passada para cá, e a previsão de novas chuvas ainda para a próxima semana, é possível, e o mercado acabou precificando uma alta maior, e não aconteceu porque, segundo dados, essa informação de prejuízo seria limitada em 500 mil toneladas.
Mas a continuidade das chuvas poderia mudar esse cenário de plantio, de área?
Seguramente a parte sequencial da informação seria onde o desempenho de plantio na área de milho, se não for adequada, que é a primeira a ser plantada, aí sim a área de soja poderia ser comprometida, ou no espaço maior ou menor. Mas também é fato que, neste momento, através do relatório USDA divulgado ontem, o desempenho de plantio de algodão em 4% sobre a média dos últimos 5 anos em 3%, relata que não está tão ruim assim o plantio e, portanto, não vai trazer tamanho prejuízo para desempenho de plantio de milho, possivelmente no plantio de soja também, Alexander.
Muito bem. Então, diante de todos esses fatores, a gente pode esperar que comportamento dos preços em Chicago?
Ele provavelmente manterá essa lateralidade de valores por conta de um momento ou outro de compra por parte de chineses ou uma outra informação a respeito do clima, mas nada que possa se perceber num curto prazo uma tendência significativa de ganhos ou de perda. O fato é que neste momento nós estamos sim indagando qual o tamanho do mercado de compras para um curto prazo, onde o brasileiro também, assim como o argentino, tem carregado estoques maiores. O brasileiro, sobre a sua área de produção, tem conseguido exportar, haja vistas inclusive que no mês de março quase 9 milhões de toneladas foram embarcadas de produto brasileiro e a exportação é significativa. Então, os nossos estoques serão, sim, enxugados no decorrer do ano. Agora, podemos entender também que o farelo, embora tenha 1 milhão e 600 mil toneladas de embarque nesse mesmo período e é maior do que o ano passado, esse esmagamento que temos visto com dificuldade por parte dos chineses pode trazer uma importação maior de produto acabado do que a matéria-prima. Então, vamos ver o reflexo nos prêmios de exportação, que é, inclusive, é um bom sinal e comentar neste momento, os preços voltaram para patamares onde, semana passada, a desvalorização cambial aqui, por conta de condições políticas e até mesmo internacional, acabou tirando o ganho do produto brasileiro. Então, 29, 30 centavos acima de Chicago para exportar durante o mês de abril é o que está ocorrendo agora, que é mais ou menos no período de uma semana atrás, quando tivemos perdas significativas com a movimentação cambial, Alexander.
Já teve acima de 50, né, Mário?
Nós vimos efetivamente 55 centavos acima de Chicago. Agora, o que tirou também um grande volume, o que tirou significativamente os preços da exportação desses prêmios brasileiros, fora a desvalorização cambial. Nós pulamos de R$ 3,72, R$ 3,75 para patamar de R$ 4 para cada dólar. o importador acaba recebendo um encarecimento muito grande por essa desvalorização. E esse fato não é isolado. Nos Estados Unidos, as commodities agrícolas como um todo têm também sentido significativa a pressão do crescimento do dólar. O dólar vem subindo nos últimos dias com um aumento de crescimento da economia americana acima do que o mercado esperava. Então, as informações estão correndo entre 1,8% até 2% de crescimento. Portanto, este sinal impulsiona a corrida para dólar, que poderia prever um aumento de taxa de juros nos Estados Unidos por conta de controle inflacionário. Então, moeda forte nos Estados Unidos encarece o produto para o importador e acaba tirando o preço. Foi o que aconteceu no complexo soja ultimamente e também aqui para brasileiros. Então, a pressão do dólar sobre as commodities agrícolas é fator negativo, Alexander.
A influência do dólar em cima dos prêmios ficou bem clara, mas essa queda dos prêmios, ou pelo menos essa continuidade da manutenção da queda que começou a ocorrer na semana passada, tem algum reflexo dessa demanda maior de soja americana pelos chineses, esses 3 milhões recentemente comprados, ou não, Mário?
Sim, seguramente sim. Num primeiro momento, a corrida aos preços maiores na Bolsa de Chicago por conta dos sinais dados das compras, que no primeiro momento, 1,5 milhão de toneladas e ao longo dos dias seguintes, em torno de 800 a 820 mil toneladas, que na somatória já ultrapassam um pouco as 3 milhões de toneladas. Então, eu quero dar entendimento que sim, houve uma correção de linha que vinha caindo os preços na Bolsa de Chicago para uma melhor por conta dessa demanda, mas não teve sucesso maior de correção de preços para cima devido esse movimento cambial global que pressionou o commodities agrícola todo, Alexander.
Muito bem. Mário, só para a gente encerrar, sua orientação para os produtores que estão nos ouvindo, que momento é esse?
Bom, a orientação dada são todos esses fatores que eu passei para vocês e cada um tira a sua própria conclusão em relação ao maior peso sobre uma expectativa de alta ou de baixa, de acordo com seu entendimento. Onde eu quero concluir é que as informações, muitas vezes, da Bolsa de Chicago, junto com os prêmios e o câmbio, não seja pesado o suficiente para dar uma conotação de tendências de curto prazo. Pois, recentemente, para ser mais exatamente de sexta-feira para cá, eu tenho ouvido muito tradings e também indústrias preocupadas com o tabelamento de fretes rodoviário, onde o governo federal estaria criando um tabelamento ou uma fiscalização, de alguma forma amedrontou compradores do Brasil como um todo, onde esse tabelamento de fretes rodoviário com preço mínimo tirou muita gente do mercado. Então, indústrias diminuíram preços em torno de R$ 2 a R$ 2,50, exportadores em torno de R$ 2,00 e a restrição de compras. Houve uma diminuição significativa não só dos preços, como do número de participantes, Alexander. Então, não adianta nós concluirmos ponderações sobre o mercado internacional, prêmios na exportação, câmbio, mas ainda tem um outro fator muito importante, que é o custo do frete mínimo para rodar do Brasil, exatamente.
Mas você acha que é um esfriamento momentâneo da demanda ou isso tende a persistir, Mário?
Eu acho que tende a persistir. Imaginando que estamos com um pouco mais de 50% da comercialização da safra mato-grossense, que é o primeiro estado que colhe e comercializa seu produto. E ainda tem um grande volume para ser comercializado. E durante o mês de maio, segunda quinzena, já inicia o processo de colheita naquele estado de milho. O volume a ser embarcado de soja e milho para o segundo semestre é significativo. Então, havendo uma distorção de valores sobre os fretes, há uma paralisação imediata para revisão dos preços dos importadores. E logo, a consequência é uma diminuição dos negócios e até mesmo comprometimento de preços por conta ainda da falta de conhecimento do que se enxergará, do que teremos sobre os novos valores de frete daqui para frente, Alexander.
Mas é assim, Mário, puxa vida. É muita coisa para prestar atenção, né?
Por isso eu quero deixar bem claro, e vou até citar aqui como me chamou a atenção esses dias, que vocês fizeram uma enquete a respeito da avaliação de analistas sobre tendências de preços. E eu queria ressaltar que, embora Mário Mariano seja apresentado como um analista, de fato eu sou um analista das informações que repasso e divido com todos vocês sem nenhuma cobrança de valor. Porque também faço para os meus clientes, compradores e vendedores. Também faço para os nossos parceiros de negócios. Sem o interesse de mostrar uma tendência que dê algum caminho para a divulgação e a comercialização individual de cada pessoa. Pois, afinal de contas, o interesse é apenas de dar a informação, veicular a informação, para que cada um tire a sua própria conclusão. Então, um analista de commodities agrícolas que cobra o serviço para melhor atender algum cliente, certamente ele tem a responsabilidade de mudar essa tendência com as informações que vêm acontecendo no dia a dia. Eu apenas faço gratuitamente isso para vocês, de uma forma carinhosa, pelo tempo de parceria que já temos, que se somado já estamos muito próximo de 15 anos, e isso me deixa muito à vontade para dizer, estou aqui sempre para compartilhar as minhas informações com vocês, não formando tendências, mas sim informando as notícias para que eles, produtores, seus amigos, seus parceiros, tomem a decisão que achar conveniente com essas informações desenvolvidas ao longo de um período de curto prazo, Alexander.
Muito bem, a gente agradece essa sua disponibilidade para com a gente aqui no Notícias Agrícolas e também para os nossos internautas. Meu caro Mário Mariano, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez conosco. Volte sempre, meu amigo.
Um abraço, está com você. Boa estado em Minas Gerais.
Obrigado, um abraço. Tá, então, Mário Mariano, Novo Rumo Corretora, conversando com a gente, trazendo para vocês os fatores que podem mexer aí com o mercado. Vamos aos preços? Você acompanha comigo aqui na tela as cotações de fechamento da soja lá na Bolsa de Chicago. Maio fechando a US$ 8,98 por bushel, uma queda de 1,25. O julho, US$ 9,12 por bushel, 1,25 de queda também. Agosto, 9,18, queda de 1,5. Setembro, 9,22, recuando 1,5 também. Vamos aos números do milho. A gente tem o milho? Ah, a gente não tem o milho, não tem problema não. Enfim, o mercado da soja fechou dessa forma, então, com quedas de 1,5 nos principais vencimentos. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações direto aqui de Coromandel, no Cerrado Mineiro, onde acontece a quarta edição da Feira do Cerrado, uma promoção da Cochupé, a principal, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo. Continue com a gente.